A política brasileira tem seus mistérios, vamos dizer que mistérios entre aspas, né? Tem suas tradições, seus legados culturais. E uma pesquisa feita pelo Observatório das Elites Políticas e Sociais mostra que 84,5% dos políticos eleitos no ano passado. E a pesquisa foi feita, bom lembrar isso, com 50 deputados estaduais e 25 deputados federais, que representam o Paraná. Então, desses 84,5% eleitos no ano passado, consideram que seus esforços para ganhar a eleição foram pessoais, não contaram com o partido. E 78% argumentam que não costumam votar orientados pela sigla. E alguns chegam a afirmar, a sigla é apenas uma forma de se candidatar. Não respeitam o partido. Alguns até desconhecem a proposta ideológica do partido. Não é diferente também com os eleitores, que dizem votar na pessoa e não na sigla. Mas essa história vem de longa data. Para falar um pouco sobre essa relação entre políticos e o partido, eu converso agora com o filósofo pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Ciências Jurídicas e professor de Ciência Política. Eu converso agora com Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Professor Cássio, quando a gente não tem nem o político acreditando no partido que ele representa, como é que a gente analisa isso?
Na verdade, nem político ele o é. Né? Você vê, o que caracteriza... os partidos são muito importantes na existência da democracia, porque, na verdade, eles representam a tendência de representar um coletivo sob uma perspectiva maior, né? E quando um político, na verdade, não conhece nem a ideologia do partido e desconhece ser necessária a existência da ideologia, é porque a política já se tornou algo de questão individual, pessoal, e não mais coletiva.
Então significa que o que sustenta hoje o argumento político é o interesse imediato tanto do candidato quanto do eleitor?
É um projeto de vida, né? É um projeto de vida, um projeto de poder. Ano passado, no fim do ano passado, um aluno me perguntou: professor, eu queria me filiar num partido que tivesse ideologia, mas que as pessoas respeitassem essa ideologia. Foi para ele fácil, né? Se filiou ao Partido Comunista Chinês. Porque aqui no Brasil você não vai encontrar isso.
E se prepara, porque na China também é uma coisa muito democrática. A ideia é que nós estamos hoje numa falência da instituição partido, ou a gente usa mal ele?
Nós usamos mal. É uma falência da instituição partido, é uma falência da instituição política, é uma falência de moralidade. Enfim, nós estamos numa situação muito difícil, Gilson, muito difícil, porque nos parece que a política acabou se transformando em meio de vida, em profissão, em forma de exaltação de qualidades individuais, né, ou de pequenos grupos econômicos. E isso é muito ruim, porque se é ruim com a política, muito pior sem a política.
Então significa que a política tem uma função importante para nós, mas parece que a forma como ela é exercida, ela está muito banalizada, personificada. É possível comparar essa forma de fazer política com a história política do Brasil? O Brasil tem a história do clientelismo, tem a história do personalismo. Essas histórias continuam existindo hoje, mas elas continuam existindo no mesmo grau? Como é que é o clientelismo que a gente pode entender hoje em comparação com a história do clientelismo na política brasileira?
De uma certa forma, continua se repetindo, Gilson. Continua se repetindo porque nos parece que as pessoas, o que as pessoas buscam na política, na verdade, é um espaço dentro do próprio Estado para dar legalidade aos seus desejos de ordem pessoal, de ordem individual, né? E aí constitui, a partir do Estado, né, na defesa dos seus interesses.
Nós estamos tendo as manifestações dos professores da rede estadual de ensino, o senhor deve estar acompanhando, inclusive com manifestações em Curitiba, acampados na Assembleia Legislativa. Nós tivemos aí, na semana passada, uma mobilização intensa por parte dos professores que levou à retirada do que chamado pacotaço do governo estadual. Essas manifestações, elas ainda são ideológicas? Ou a gente pode entendê-las também como manifestações imediatas? Existe por trás disso uma luta que tem um projeto maior? Ou nós estamos vivendo ainda de uma relação muito entre o que está em ameaça agora, resolvido isso, se encerra uma mobilização popular?
Não, Gilson, eu entendo que esse caso dos professores do estado do Paraná é um caso, uma questão ideológica, sim. Porque notem o seguinte, que eles brigam, na verdade, por algo maior. A concessão de retirar ou não o projeto, de mudar ou não o projeto, isso é uma outra história. O que eles querem é o seguinte: nós estamos aqui, nós temos direitos, nós queremos negociar os nossos direitos, nós queremos discutir os nossos direitos. Eu acho que essa, pelo menos na história do Paraná, nos últimos tempos, é uma das poucas manifestações que você tem um cunho ideológico. Ou seja, a defesa de uma instituição, de uma classe dos professores. A educação é um elemento extremamente importante, é, no desenvolvimento de um país, e nós sabemos, ano a ano, a educação vem sendo sucateada, né? E o que mais me estranha é justamente isso, né? Até dezembro as contas públicas estavam bem, depois de dezembro para cá pioraram, né? Afinal de contas, qual é a realidade dessas contas públicas?
Ah, então nós teríamos que ter, vamos pensar a dimensão dessas mobilizações políticas no país e pensarmos o quanto que a gente já carrega durante um bom tempo essa personificação política. Porque me parece que o povo também tem que ter uma proposta ideológica, tem que ter uma certa consciência ideológica para mobilizar os representantes públicos. Vamos para a solução, vamos pensar aí, vamos idealizar uma saída. Para se gerar uma representatividade mais substancial, ideológica, qual seria o passo?
Primeiramente, Gilson, nós temos que aprender a construir o projeto de uma nação. Porque hoje nós não temos um projeto de uma nação, nós temos um projeto de pessoas que querem se manter no poder ou querem chegar ao poder, e estando no poder, exercer o poder de acordo com as suas intenções de ordem privadas e, no máximo, aí de um grupo de amigos, como nós estamos vendo aí na política nacional. Nós temos que ter primeiro o projeto de uma nação. Aquilo que o Darcy Ribeiro falava, né? Se o povo brasileiro tem uma identidade, qual que é a identidade do povo brasileiro? A miscigenação do próprio povo, é preciso agora construir uma identidade nacional.
Aí nós devemos discutir isto aonde? Porque a gente precisa muito movimentar esse projeto em alguns espaços para que eles possam ser construídos. Me parece que faz falta a ideia de ter um ambiente onde esses debates sobre um projeto nacional possam germinar. Quais seriam, na opinião do senhor, esses espaços? Ou eles não existem?
Então, primeiramente, o espaço da escola. Mas discutir política enquanto bem coletivo e não política enquanto partidária. Segundo, a mídia é extremamente importante no levantamento dessas questões, na chamada, nas provocações, desde que essas conduzam também essa ideia de bem coletivo, né? E terceiro, são os espaços públicos, né? A rua, as atividades culturais. A cultura é extremamente importante para discutir essas questões também.
Então significa que a gente precisa ocupar os espaços com agentes importantes de questionamento, exercitar o direito da dúvida, exercitar o direito da crítica.
Sim, agora essa crítica, Gilson, necessariamente tem que nos conduzir à discussão dos interesses de bem coletivo. Não dá mais para suportar essas discussões de interesse de grupos políticos ou grupos econômicos, de empreiteiras, seja lá o que for, onde você não tem uma discussão para dizer o seguinte para a nação brasileira: o que é que vocês querem do Estado? Aliás, nós precisamos reinventar o Estado, porque o Estado, como está, na condição que se encontra, já está falido.
Agora, o cidadão também não tem aquela coisa do teu projetinho particular? Eu fico pensando, se o projeto político está falido, se o representante público já não obedece aos grandes projetos nacionais, se tem as empreiteiras, as grandes monopólios preocupados com seus interesses, mas tem um cidadão também que está muito preocupado com o seu dia a dia, com o seu futuro imediato, com suas aquisições, com o seu bem de consumo. Isso também é uma dificuldade? Quer dizer, o cidadão também compactua com esse valor do imediato?
Sim, de uma certa forma, nós somos os responsáveis diretos por isso. É por isso, é porque as pessoas têm um projeto individual de vida, não têm um projeto coletivo. E tem um detalhe, se o cidadão é omisso, não é o Estado que vai fazer esse cidadão lembrar dos seus direitos e das suas obrigações. Porque o que mais o Estado quer é o cidadão omisso. Porque o cidadão omisso aceita tudo por parte do Estado. Então, na verdade, vem lá da colonização dos portugueses, né? Que a metrópole resolva os problemas da colônia, porque eu não vou resolver os problemas da colônia. Nós abandonamos essa ideia da discussão, do debate. Veja, não é discussão, não é debate entre os homens, é debate de ideias. As diferenças existem, devem existir, e o que fortalece a democracia é a existência dessas diferenças. Mas a forma como eu trato essas diferenças é que vai dizer o grau de amadurecimento ou não dessa democracia.
Então nós temos que aprender a conviver com a diversidade. O Estado brasileiro é muito acostumado com isso. O senhor estava retomando aquela questão do período colonial, do Estado autoritário português colonizador, que se perpetuou mesmo depois da independência do país, do Império para a República. Quer dizer, a gente tem já um ambiente autoritário há um bom tempo.
Sim, e mais ainda, nos parece que nós gostamos desse ambiente, né? Parece que nós depositamos sobre a responsabilidade do Estado para que ele resolva todos os problemas da nossa vida. E nós esquecemos que numa democracia, na verdade, a figura do Estado deve ser meramente no sentido de agregar os interesses de ordem coletiva. E que os indivíduos é que devem fortalecer esses interesses de ordem coletiva.
Então temos que aprender a fazer uma política para todos e não para cada um. Quer dizer, na prática, o político ele é um reflexo do eleitor, na opinião do senhor?
Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: todo mundo está criticando aí essa questão da corrupção da Petrobras e outras coisas mais, dos políticos e governantes. Eu digo o seguinte: eles representam realmente o reflexo do que nós somos e nós queremos. Porque se assim não fosse, eles não se encontrariam na posição em que estão. Então, na verdade, eles espelham sobre a figura sobre a figura pública aquilo que nós somos ou nós queremos ser, ou daquilo que nós eventualmente ignoramos ser.
Difícil encarar uma obra dessa, hein, professor?
É uma obra de médio e longo prazo, Gilson. Não se muda a mentalidade, não se muda a educação, não se faz educação no espaço de curto prazo, né? Nos parece que os últimos governos tratam essa questão, principalmente da educação, sobre uma mera questão numérica, né? E não uma questão que é uma educação e a formação da educação política de um povo se faz a médio e longo prazo. Não tem mágica para isso, né? É um trabalho duro, diário, né? E que precisa começar o mais urgente possível.
Professor Castro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e aos ouvintes também. Tenham todos uma boa tarde.
Conversei com o filósofo pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Ciências Jurídicas e professor de Ciência Política. Conversei com o Cássio Marcelo Bock sobre a representação. No final agora de nossa conversa, resume bastante toda a discussão que o professor Cássio trouxe com a sua fala, que é: nós temos o político que nós merecemos. De certa forma, os políticos representam a nossa miopia política. É preciso mudar. E ele considera que a educação é o principal instrumento para isso. E temos que acreditar que no futuro, com a maturidade política, o país melhore.